Começa agora o pós-jogo da Web Rádio Verdão. Participe pelo Twitter, @WebRádioVerdão. facebook.com/WebRádioVerdão. O melhor time de comentaristas do rádio brasileiro. Tudo que rola dentro e fora das quatro linhas. Análises. Resultados das partidas. O melhor pós-jogo da internet. Web Rádio Verdão. A rádio do palmeirense feita por palmeirenses.
É isso aí. Não deu, hein? É, não deu. Palmeiras 0, Corinthians 2. No ar mais uma edição do nosso pós-jogo. Na nossa live do YouTube você continua monetizando, participando. Tem sorteio, hein? Tem sorteio de um lindo mousepad e você participa com a gente. Comigo, Fernando Galupo, André Neto. Você...
Desculpa.
E você, ouvinte da Web Rádio Verdão, também pelo WhatsApp. Muitos torcedores revoltados. Hoje a gente vai deixar bastante a opinião do torcedor.
Sim.
Que nem diz o Datena, tragédia traz audiência. Eu quero mandar um abraço pro Diegão do Rústico Gastronomia. Ele me convidou agora para ir lá jantar no Rústico, mas depois dessa derrota vai ser
não vai
difícil
descer o rango,
engolir,
né?
Alguma coisa. Nem sopa hoje vai ter. André Neri.
Vamos lá.
O Claudir traz
resumo da partida.
É, Claudir, você também é pé frio, hein? Precisa sair das vinhetas aqui da Web Rádio Verdade.
Não, que isso. Não? Já foi campeão, já teve um monte.
Não é.
Se for assim, você vai pensar. Ô, nosso amigo Guilherme que veio aqui, começou a fazer as vinhetas e ferrou.
Ferrou, é verdade.
Então.
É, André Neri, começa com você. Todos os bastidores de Palmeiras e Corinthians. Lógico,
antes eu vou fazer
arbitragem.
Mas
certo. Eu quero que você... Oi.
Se as vinhetas eram só do Claudir, dava sorte, porque você foi do Guilherme.
Sai, Guilherme. Queria que você falasse também um pouquinho sobre a atitude do Palmeiras com relação à bola em jogo, viu, André?
Resumo, o Palmeiras deveria, e a gente esperava, muito mais nesse jogo. Mas muito mais mesmo. É, em atitude, em mais vibração, um pouco mais de inteligência. É, o Palmeiras até fez uma marcação ali, porque o jogo foi truncado no primeiro tempo. Não foi o que a gente gostaria de ver o Palmeiras. Mas na primeira vacilada, onde fala, não, tá limpo, né? Vai tá acabando o jogo, não precisa marcar mais lá alto lá. O que aconteceu? A coisa, os caras pegaram uma bola, ficaram um minuto e 23 tocando a bola, deram 30 passes e conseguiram fazer o gol. E ainda numa vacilada ali, onde a primeira atitude de tomar, de dar o bote, né, no jogador do Corinthians, foi um carrinho duplo. Dois jogadores ao mesmo tempo tenta dar um carrinho na mesma bola. Puta, fica fácil. Se o cara tem um pouquinho de habilidade, o cara só segura, dá aquela seguradinha na bola, cortou, já era. Abriu o caminho e ele deu o tapa ali. O único jogador... Bom, passado esse primeiro tempo ruim do Palmeiras, provavelmente deve ter descido nos vestiários. O técnico deve ter feito uma preleção, falado, mexido com os jogadores. Os jogadores voltaram um pouco mais ligados. Estava crescendo no jogo. Até que em uns 18 minutos... A palhaçada veio à tona, assim, uma dose daquelas seringas cavalares, né? Daquelas remédios que dão em cavalo, aquelas seringonas mesmo. Um choque entre o nosso goleiro e o jogador, o René Júnior. Pênalti. Pra você? Você pode dizer, não, foi pênalti. Sim, então o juiz está ali, ele olha e tem que fazer o quê? Apitar. Né? Não, você vê, você olhando de cima a câmera, o Klaus está quase na marca do pênalti, ele não aponta para a marca do pênalti, ele olha que a bola rolou para um jogador do Corinthians, esse jogador estava fazendo o cruzamento, faz, essa bola dá uma resvalada na trave, se não me engano, ali na hora do cruzamento, porque o cara deve ter tentado o tiro direto. Então o Klaus está olhando, bateu na trave, ele olha de novo, sobrou para um outro jogador do Corinthians, ele... Deixa rolar, mais um lance. O cara chuta, tem um rebote.
chuta novamente. E aí a bola, o Henrique pega e chuta pra fora. Aí ele fala, não entrou, pênalti. Então, aí de duas, uma. Ou o cara é um puta de um safado, sem vergonha, e pensou, se entrar, deixo quieto, se não entrar, apito pênalti. Ou veio alguma ordem de fora falando assim, foi pênalti. Só que mesmo vindo essa ordem de fora, se o cara não é um canalha, né? Se o cara é um cara... Ele fala assim, mano, eu deixei rolar a jogada entrar. Ele responde pro cara no sistema eletrônico. Fala, mano, eu deixei a rodada jogar, os caras deram 3 chutes e não conseguiram fazer o gol. Não posso dar o pênalti. Mesmo que foi. Não dá. Ou eu teria que ter dado na hora, você me avisado antes, né? Agora, meu, ferrou. Não, mas o que ele fez? Ah, então, pênalti. Não estava satisfeito em só dar o pênalti, que é uma recomendação da FIFA lá. Quando você dá o pênalti, você não precisa penalizar o jogador com um cartão. A não ser que o cara saia, vai lá dar um soco depois do pênalti no cara, alguma coisa, alguma agressão física absurda assim, aí o cara tem que expulsar. Não foi o caso. Um choque ali e tal, beleza. Aí ele vai expulso o Jailson. Pênalti, Corinthians na frente, próximo de fazer um segundo gol, Palmeiras sem um jogador, com um jogador a menos. Meu, é tudo que o cara queria. Falou, bom, tá feito serviço, cara. Pode mandar o cheque que eu fiz minha parte. Né? Daí pra frente, cara, eu... Até aí, até esse lance, eu cobro sim do Palmeiras, que eu queria ver mais vibração, mais atenção, mais criatividade, porque a gente tem qualidade individual nos nossos jogadores, então a gente sim tinha que mostrar mais. Cobro, até esses 18 minutos. Depois daí eu não vou cobrar, essa é a minha opinião, tá? Porque depois de um lance todo desse, você vê que o time todo fica emputecido. Você vê que os caras, meu, dá vontade de sair de campo, porque, pô, você tá perdendo? Tá perdendo, é do jogo, você pode perder. Isso é normal, você não joga bem, você perde, acabou, é futebol. Agora, pô, acontece toda uma palhaçada dessa, cara, Desse lance em diante, aí eu já isento, porque não tem cara que tem sangue na veia aí, que vai falar, não, tudo bem, vamos aí, ele errou de novo, mas vamos aí, não dá, cara, é futebol, você sabe, você joga, você veio hoje de jogo, cara, não dá, e assim, ainda dou os parabéns a ninguém se exceder e acabar dando uma voadora no Klaus, uma voadora no Fagner, que é um mau caráter e deveria ter tomado 2 amarelos, por exemplo, em menos de 2 minutos, ele não deu, entendeu? Então daí pra frente o isento, e aí o cara ainda achou um outro pênalti. Fazer o quê? Né? Outra, olha só como são as coisas, cara. Olha essa imagem aqui, ó. Vem aqui, Galupo. Depois eu vou até recortar e colocar. Não foi uma mesma entrada que o Jailson deu? E não foi nada. Então, ó, é uma coisa que irrita, saca? E tudo bem, até os 18 minutos do segundo tempo eu tava irritado com o Palmeiras. Mas no começo do segundo tempo a gente tava vendo uma evolução e a gente tinha ainda a possibilidade de mais 2 alterações que poderiam surtir efeito aí, né? Que o Roger poderia mudar esse efeito. Mas não rolou, cara. Então, aí, daí pra frente, eu isento o que aconteceu. E, nossa, teve um cara aqui que monetizou, que eu vou falar, eu te amo pra ele. Pera aí, Zé.
Fala aí, ó, esse aqui merece, ó.
É o Ramon Fernandes. Que assalto, mas a gente não pode desistir e a rádio não pode acabar. Já fazem parte da minha vida. Tamo junto, Ramon. Valeu mesmo de coração. Valeu mesmo. Brigadaço. Então é isso aí, cara. Meu resumo é isso aí. Tô emputecido, eu não gosto de perder. Já tinha falado isso ontem no programa já tinha falado isso no programa no Trocando as Bolas. Você perguntou, se tá. Eu falei, não, eu vou ficar puto, de qualquer jeito.
Sim.
Qualquer jeito. O jogo pode não estar valendo nada. A gente pode estar ser campeão antecipado e ter um Palmeiras e Corinthians. Eu vou querer ganhar, cara. É um jogo diferente. Então eu vou ficar emputecido. Que tem Libertadores quinta-feira. Foda-se. Esse eu queria ganhar. Que perdesse o primeiro da Libertadores. Porque dá pra você reverter. Entendeu? Esse eu não queria perder. E aí você ainda perder com todos essas, esses temperinhos, saca? Pô, aí, aí putz, aí é pra deixar o caboclo sem sua pra noite, mano. Não segue o jogo aí.
Tá certo. Eu, depois eu falo, deixo o Galupo comentar essa derrota 2-0, falando um pouco dos bastidores, arbitragem, mas também o que você viu da bola rolando, Galupo. Os ouvintes aqui falando que o time não jogou nada, não sentiu o time vibrando em campo, aquelas bolas que tirava e o Lucas Lima que tirou em cima da linha contra o Mirassol e vibrou. Ah, um time muito apático, parece que o Palmeiras vai em Itaquera e borra nas calças. É a opinião dos ouvintes aqui no Twitter.
Bom, Zé, André, amigos ouvintes da Web Rádio Verdão, a sensibilidade do torcedor a gente tem sempre que respeitar, porque somos também torcedor.
Sim.
E vimos, sim, não digo um Palmeiras apático, mas um Palmeiras frio perante a responsabilidade e o tamanho de um jogo que representa um derby. Ainda mais sabendo o histórico recente do Palmeiras e Itaquera. Itaquera, lembramos que o Palmeiras nunca ganhou do Corinthians em campeonatos paulistas. Esse grupo poderia ter a chance de entrar para a história sendo o primeiro time a vencê-los no seu, entre aspas, estádio. É também um feito negativo que essa equipe acaba entrando para a história, porque há 33 anos, senhores, há 3 décadas, e olha que tivemos times horríveis.
Nossa, temos bizonhos, medonhos.
Nesse período. Falamos de 33 anos que não acontecia do Corinthians vencer seguidamente 4 vezes o Palmeiras em derby.
É, foi o que um cara colocou aqui no YouTube, eu vou até... Ixi, eu perdi o nome dele. Ele falou, ele tem 30 anos e não tinha visto...
Exatamente.
E não tinha visto isso acontecer.
Exatamente. Exatamente. E olha aqui, fui puxar aqui pela memória e também não tinha registro. Fui ver times, aqui nas minhas anotações. Então, em 83, 84 e 85, o Corinthians conseguiu uma série de 4 vitórias consecutivas em derbys e reeditou na tarde desse sábado esse marco negativo. Acho que é para reflexão, porque a gestão Gagliotti ainda não ganhou um derby. Isso é importante na afirmação também intramuros do Palestra Itália.
Concordo.
É uma crítica positiva de reflexão. Haverá chance de que essa série possa ser quebrada, mas o que acontece, e o fato, e é nele que nos atemos, é que há 33 anos o Corinthians não ganhava 4 partidas seguidas do Palmeiras. E essa vitória do Corinthians e derrota do Palmeiras veio tanto dentro de campo, por uma postura do Palmeiras que até os 35 minutos era uma postura ok, não estava fazendo um grande jogo, mas também não estava fazendo um péssimo jogo. No seu único momento em que ele esmoreceu a sua marcação, talvez por um cansaço, talvez por um condicionamento de fim de jogo entre os atletas, o Palmeiras deixa de marcar pressão e o Corinthians chega até com certa facilidade numa troca de 30 passes ao gol do Palmeiras, mostrando assim algo que já havia uma percepção, e acredito que ao longo da temporada, por isso que não entendo como terra arrasada, é um sinal de alerta, mas que agora ficou agravado. Pagamos com um resultado negativo um preço alto pelo fato de um miolo de zaga inexperiente. Acredito que não será a dupla de zaga que acabará a temporada e que nos representará em jogos mais importantes. Antônio Carlos, no primeiro lance, de certo modo, falhou. Thiago Martins mostrou bastante insegurança em diversos momentos da partida. No segundo gol do Corinthians, de pênalti também, ele não conseguiu chegar a tempo e Rodriguinho e o Dudu cometeu a penalidade. Portanto, são os pontos de análise que a comissão técnica deva ficar atenta e tirar como lição dessa partida. Do meio campo do Palmeiras, tivemos um Tietê displicente, até mesmo disperso em alguns momentos do jogo. Um Felipe Melo dando uma segurança relativa aos homens de frente, conseguindo boas ligações de ataque, principalmente no primeiro tempo com as suas bolas longas, mas foi abandonado esse expediente durante a partida. Lucas Lima, quando teve a bola nos pés, criou boas oportunidades, deixou por duas vezes o Borja frente a frente com o Cássio, e o Borja não teve a frieza e a qualidade necessária para vencer o goleiro corintiano e ir para as redes. Acho que tem que ser feita uma reflexão com equilíbrio. O coração do torcedor está dilacerado, como o meu está. Não admito perder do Corinthians nem para o ímpar.
É, mas tem que tomar cuidado. Eu tô lendo muita coisa aqui na rede social, fora sim. Roger, esse time não presta. Calma, eu sei que é assim, emputecedor você perder para o Corinthians em qualquer situação. Mas não é assim, galera, não é assim, entendeu? É justamente isso que pode ferrar uma temporada inteira.
Com toda certeza. Eu acho que isso é um desequilíbrio. Isso daí não é uma visão de um torcedor atento do Palmeiras. Nós estamos bravos, nós estamos nervosos.
Sim, mas pera lá, né?
Está dolorido, mas há derrotas e derrotas. Há trabalhos e trabalhos. Para mim, a derrota do senhor Eduardo Batista no ano passado com um homem a mais
foi mais dolorosa.
Ela foi muito mais comprometedora, além de dolorosa, porque a derrota sempre é dolorosa.
A derrota sempre é dolorosa, André.
Mas ela foi muito mais destrutiva.
É.
O modo anímico do Palmeiras,
tava nem aí, né?
No sentido de o torcedor, na alma do torcedor, perceber a fragilidade daquele elenco e do comando, muito mais do que essa.
É, concordo.
Essa teve elementos individuais, elementos táticos, elementos técnicos.
Elementos, enfim. Vamos dizer... Do além, né?
Exato. Teve
influências do além.
Internas, enfim. Eu nem quero entrar nessa questão da arbitragem, porque acho que esse vai ser o grande assunto. E aqui nós temos que refletir Palmeiras.
É.
Projetar a nossa caminhada.
É isso aí.
Projetar a nossa caminhada.
E aí, Zé?
Então, vamos
solta
lá.
A chibata do jumento adolescente.
E com coerência, lógico, porque você vai falar com o coração.
Com responsabilidade.
Com responsabilidade. Time de frouxo.
Eu falo com responsabilidade, ele já começa assim.
Frouxo. Eu falei aqui, quero ver quando pegar time competitivo, com camisa fora, Libertadores, pra ver se agarra a vibração, a atitude, a pressão vai ser igual. Começar campeonato contra time pequeno é fácil. Pega time grande, onde tem arbitragem a favor, onde joga num campo com 42 mil negros dos caras na tua orelha, pipocaram. Senhor Felipe Melo, bater em lateral do Mirassol, do Botafogo, é fácil. No, do Corinthians é difícil. Seu Fagner, você tá de parabéns. Você arrebentou com o Dudu. Você deu três no cara e tirou o cara do jogo. E ele é um bunda mole que não jogou nada em cima de você. Ô, seu Thiago Martins, tá na hora do seu senhor estar no banco de reserva. A sua camisa, a camisa do Palmeiras no senhor é muito pesada. É pesadíssima. Ô, seu Tietê, você quer sair do Palmeiras? Sai, filho. Aldax não é Palmeiras. Você não tá jogando nada. Absolutamente nada. Lucas Lima, vou te dar uma colher de chá, irmão. Você tá chegando agora e eu sei que a camisa do verde é mais pesada que a dos caras lá. Tô te dando uma colher de chá. Scarpa não tem culpa. Ô, seu William Bigode, quantos clássicos o senhor jogou na vida? Você não deu um chute no gol. Borja, fora. Pode sair. Pra fazer gol contra a Linense, eu ponho a minha tia. tem 75 anos. Eu ponho lá e faz. Agora, quando é pra marcar contra time grande lá na casa dos caras, não chuta uma bola no gol. O Palmeiras tinha a faca e o queijo na mão pra afundar a porra do time desses caras. Tinha que jogar os caras lá embaixo, fazer os caras estrear na quinta-feira contra os colombianos, lá no limbo, chorando, a imprensa agonizando, esperando o Carille vir no avião e cair, que nem fizeram com o Eduardo Batista. Caíram com o homem dentro do avião. Mas não, pode falar a verdade, o que eu falei aqui fora no estúdio, pode falar. Palmeiras não ganha hoje e ressuscita os caras. Falei pro André Neres. Não ganha, porque é frouxo. O André, não, mas ganha é frouxo. Não ganha, não vi vibração. Falta tesão. Alguém tem que mostrar a história. Um Edmundo tem que fazer uma preleção. Um Evair, um Paulo Nunes, um Arce, um Galeano. Tem que pôr um cara desse num clássico pra fazer uma preleção pra esses caras. Jogo muito, muito europeu. Palmeiras parece europeu. Europeu se respeita, um respeita o outro. Ficou respeitando o Corinthians, vai pra cima. Ah, o Palmeiras foi pra cima e tomou 5. Dane-se, mas foi pra cima. Chutou bola na trave, teve pênalti, perdeu. Ah, o Corinthians ainda teve um pênalti roubado. Perdeu. Psicologicamente ainda não ficou bem. Aí foi lá e fez um outro pênalti. Dudu, você não está jogando nada. Você ama o Palmeiras? Então você começa a jogar bola. Porque quando eu amo um time, eu jogo bola. Se eu amasse o Palmeiras, eu tinha que comer grama. Dudu, vamos jogar bola.
E ele tem futebol.
Eu só tô exigindo dele porque ele tem. Eu não posso exigir do Borja, eu não posso exigir do Rosenbrick, eu não posso exigir do Romero. Você viu a disposição do Romero? Dando combate na linha de fundo lá, desarmando o Thiago Martins, à vontade. Esses caras aí, que não pagam telha, marmita, tem mais vontade que vocês. Fator arbitragem atrapalhou? Atrapalhou. A voadora que o senhor Fagner deu no Lucas Lima poderia ser interpretada de uma maneira diferente. Ele tinha feito uma falta no Dudu. Por que não aplicou um cartão amarelo? Parou. Tá aqui, Fagner. A próxima no Dudu é fora. Não. Deixou correr.
Deixou a arbitragem correr. Foi lamentável.
O árbitro,
mas isso não exime mas a cagada,
meu,
né?
Meu time não jogou pra vencer. Hoje o meu Verdão não jogou pra ganhar. Não deu. Não foi aquele Palmeiras que todo mundo esperava. Agora, vamos começar a questionar atuações de jogadores, a presença do treinador, as mudanças, porque viu que se num jogo importante contra um time rival que ninguém gosta de perder, que a piada vai ser eterna, que já começou, vai estrear uma Libertadores tendo que ter uma atitude diferente. É o que eu falo. Todo jogo é importante. Eu repito, quando falam assim, ah, o Santo André deu a vida contra o Palmeiras. Ah, o Corinthians perdeu do São Bento, mas contra o Palmeiras deu a vida. Tá certo, tem que dar vida. Quem joga no Palmeiras tem que dar mais a vida. Sabe por quê? Porque senão você vai parar no Náutico, você vai se ferrar na vida. Então dá vida pra jogar com essa camisa. O Dudu, o Antônio Carlos... Ô galera, dá vida. Essa camisa aí você não sabe o tamanho, cara. Ela é importante. Ô,
Zé,
ela
é só pra lembrar, o único cara que chegou junto de uma forma legal foi o Jairzinho.
Pois é. Digna de um clássico, né? Felipe Melo alisando, tomando caneta do Rodriguinho. E eu tendo que receber vídeo no WhatsApp dele tomando caneta do Rodriguinho e não fez nada. Não deu nem uma beliscada. Gente, hoje era o jogo pra Libertadores. Era pra dar beliscada pra ir com aquele tesão pra estrear na Libertadores. Você imagina se estreia com derrota contra os colombianos que bate do pescoço pra cima e é medalha. Você imagina um negócio desse. Então é assim, não é porque perdeu hoje que tá tudo acabado. Já tem cara que já falou, foi pênalti. Ele deu um trança perna
ali?
Deu um trança perna no cara. Você no meio de campo é foda.
O Thiago Martins deu um bote errado.
É, pô, mas bote errado. Tá pesado. Filho, tá pesado, troca. Ô Roger, você vê que tem uns caras que estão destoando, tá baixo?
Tá borrando, troca, né?
Você tem um banco recheado. O banco do Palmeiras é mais caro que o titular do Corinthians, do São Paulo, do Cruzeiro. Eu só peço o mínimo de vontade, de tesão pra jogar. Eu não vi tesão. Me fala um jogador hoje com tesão no Palmeiras. O Corinthians tava cagado, borrado. Se o Palmeiras abrir o placar, 42 mil contra. Fora! Fora Carille! Fora André Sanches, fora minha tia. Não, aí deixa os caras fazer um gol com dois bumbum no chão. Que bola que o Cássio pegou. A única que o Cássio pegou foi na dividida com o Borja. Não teve um chute. Então assim, gente,
Tem coisa pra ajustar? Tem. Tem coisa pra se melhorar? Tem. Tem jogador que ainda tá baixo tecnicamente? Tem. Tem cara que tá jogando com nome, na minha opinião? Também tem. Mas é pouquíssimo tempo pra se avaliar alguma condição técnica e tática. Jogadores ainda estão voltando. Mas eu repito, bola é redonda pros dois times. Pra mim o Palmeiras tem um elenco superior. Mas hoje, por detalhes, detalhes, que clássico é decidido por detalhes. Qual foi o detalhe? Olha, a voadora do Fagner na perna do Lucas Lima e o rombo também que fez no Lucas Lima foi muito parecido com o Jailson. Mas enfim, isso não é desculpa de perdedor. Só espero que na Libertadores e nos próximos jogos o Palmeiras tenha uma atitude muito diferente. Caiu contra a Linense, caiu a postura contra a Ponte Preta. E hoje contra o Corinthians o Palmeiras não mostrou a potência da sua camisa. Sei que é difícil jogar em Itaquera, sei que é difícil a pressão dos bastidores do Corinthians, sei de tudo isso, eu não sou bobo do futebol. Todo mundo sabe a pressão que o André Sanches faz, que o Corinthians faz, mas não pode. Se um time quer ser campeão, se um time quer ter conquistas, é nesses jogos que tem que mostrar a sua força. É nesses jogos que tem que mostrar que você é maior que o seu rival, e se você desbanca um Corinthians em Itaquera lotada, o próximo jogo, o seu adversário vai respeitar você. Você acha que o Júnior Barranquilla vai respeitar o Palmeiras? Não, vai pra cima. Tô muito chateado, muito triste, porque apesar da arbitragem, o meu time, André Neri, não mereceu ganhar o jogo.
Eu concordo com você. Vamos rodar aqui, vamos...
Roda. Roda baiana, meu.
Nota dos jogadores.
Na minha opinião, é zero pra todo mundo.
Não, eu vou salvar alguém. Pode chamar os nomes aí, que tem alguns que se salvam.
Jailson.
Então, ele foi bom.
5. Prazo entrou no lugar dele. Sem nota.
Entrou lá, fez o que tinha que fazer, né?
Apesar que o Corinthians treme pra bater pênalti no Prazo.
Treme.
Será que eles olham a cara do Marcão, assim, no prazo?
Sei lá.
Rocha?
Abaixo. Hoje ficou muito ruim. Não gostei, não. E eu tinha cantado a bola no seu programa na quinta-feira. Eu falei assim, meu, essa lateral aí, se ele viesse com o menino lá que pagaram 7 milhões, o Rocha ia deitar nele. E se viesse com o improvisário, o Rocha também ia deitar. E não deitou, né?
Marcos Rocha, 4,5. Tonhão? Antônio Carlos.
Esse eu gostei, cara. Até que não foi bom.
Nota 3, responsável pelo primeiro gol. Zagueiro que senta a bunda no chão, ele pede pra tomar a drible.
Ah, ele foi do carrinho duplo?
É, do Tietchan.
Ah, então zero.
Zero. Thiago Martins. 3, falhou.
É, ruim.
Em diversas situações
Thiago Martins,
do jogo.
Assim, meio que
comprometeu,
borrou, né?
E comprometeu no lance do pênalti. No segundo pênalti. Michel Bastos.
Também não gostei.
4,5. Você se liga nas notas, hein, torcedor. Então os caras estão falando aqui, mas vocês não vão falar do jogo. Estão falando. Se você está ouvindo as notas, você está vendo que nós estamos bem felizes. Tchê.
Ruim. Péssimo.
3, pior do meio de campo do Palmeiras. Demorou para sair. Keno sem nota. Keno sem nota entrou no lugar dele. Lucas Lima. 5,5, melhor do Palmeiras. Mais lúcido.
Regular.
Dudu.
Ruim.
4.
Nossa.
William Bigode, gente.
Nossa, péssimo.
3,5. Ah, meu Deus. Borja. 5 pelo esforço. E o Scarpa. Sem nota. Ah, pouco pegou na bola, a expulsão. Comprometeu.
Depois dos 18 minutos ali, aí comprometeu o resto.
Que entraram,
né?
Acho que nem merece ter nota, porque entraram em situações do jogo, de um jogo que já estava completamente comprometido.
É.
O que é importante o torcedor saber, e isso é fato, não é crítica. Com toda a nossa atuação abaixo da média, eu vou trazer um fato concreto, e que espero que as pessoas levem em consideração a isso. Os últimos 3 jogos entre Palmeiras e Corinthians houveram 4 pênaltis. Senhores, nos últimos 3 jogos, 4 pênaltis a favor do Corinthians. Já dizia...
Fala-me uma outra pergunta. Quantos a favor do Palmeiras?
Nenhum.
Nenhum?
Ah, não. Só pra nenhum. Saber. Não teve nenhum. Foram 4 pênaltis. Né? Então, relembrando,
no 2-0 no Allianz. Pênalti do Bruno Henrique, que o Jadson fez.
Que foi, né?
No 3-2 do Campeonato Brasileiro.
Do jogo,
em Itaquera.
Do Dracena lá, o Dracena, né?
Pênalti que foi dado no Dracena. E hoje mais dois pênaltis. Então, nos últimos três jogos.
Quatro.
Senhores, atenção. Já diziam os velhos palestrinos que nos deixaram legados importantes. E é importante a gente revisitá-los e aprender com eles, ter essa humildade. Ganha-se um clássico, ou um campeonato, ou seja, um par ou ímpar. Metade dentro do campo e a outra metade fora dele. Atento, Palmeiras. Atento, Palmeiras.
Pode dormir nessa.
Analisem o que está acontecendo. Os dois que foram dados no ano passado foram capitais na diferença de pontuação que levou o time do Corinthians ao título. Ou eu estou errado? Não, foram tá seis certo. Pontos que fizeram toda a diferença na campanha deles e que conduziram eles à conquista. Será que agora, percebendo e tendo esses fatos concretos nas mãos, nós vamos deixar a história se repetir? Ou vamos nos mobilizar no sentido de não querer favorecimento, mas não, sim
justiça.
De uma conduta no mínimo leal.
É.
No mínimo leal. No mínimo leal. Porque qualquer um atento aos programas esportivos que estão passando agora, reprises e mais reprises dos lances em si, vem que o senhor Rafael Claus volta-se ao quarto árbitro e faz um gesto de um possível diálogo externo,
aponta para o quarto árbitro
e aí ele marca o pênalti e muda toda a história de um jogo.
Vamos lá para esse aqui.
Nota do técnico.
Eu tô com o saco cheio, quero ir embora pra casa comer.
Técnico hoje?
É.
É regular, nota 5.
É, também é, acho, concordo. Eu quero essa nota assim, papum.
Nota do juiz.
Do quarto árbitro ou do juiz? Tá. Não, certo?
Aqui a gente vai do juiz, a gente...
Dos quatro bosta.
Dos quatro meliantes.
Lixo, ruim, péssimo, estragou o jogo.
Estragou o jogo.
Você vê que Liga dos Campeões, eles colocam os melhores, não tem essas merda.
E agora, só pra tem gente que fala, vocês estão reclamando. Quando teve aquele jogo do clássico lá no Itaquerão, que o juiz expulsou o Gabriel, a gente falou na transmissão,
péssimo.
O cara estragou o jogo.
E nós chamamos ele de péssimo.
Né? Então, a gente perdeu.
Exato. E ele fez uma cagada aquele
E a gente
lá.
Na transmissão e no pós-jogo, pode pegar aí vocês que vocês estão vendo.
Cagada.
Falou assim, o cara estragou o jogo. É. O jogo até então tava sendo conduzido mais ou menos, ele acabou estragando e olha que expulsaram o cara. Ninguém, a gente não faz que nem o do outro lado e fala, se dane, foi bom pra mim, Ferris. Então o juiz hoje, olha, e eu tuitei aqui logo no coiso, marcando a Sociedade Esportiva Palmeiras, o Twitter oficial. Este juiz não pode aceitar este juiz apitando qualquer coisa do governo. Nem base. Nem a base não tem que aceitar. Saiu o sorteio Rafael Claus pro Palmeiras.
Eu não jogo.
Não jogo. Já manda o negócio e fala assim, esse não.
Se o Palmeiras...
Você põe aí o cramunhão, esse não.
O Palmeiras tem que ser o pioneiro nisso aí. Você não joga, não. Aí eles vão lá e trocam.
Então
você dá W.O. nessa merda que eu não vou levar meu time lá pra tomar porrada e passar a chacota, não. Pronto.
É isso aí. Então, esse aí, eu até tuitei e marquei a Sociedade Esportiva Palmeiras, o Twitter oficial.
Você fez muito bem.
Não, este não. Se já ficar sabendo, saiu no torteio, Rafael Claus, não, nem vou. W.O., beleza.
Tá,
vão te tirar do campeonato.
Tira.
E eu quero ver como você vai argumentar isso aí. Entendeu? Porque outros times barram juiz.
Antes de começar o jogo,
barram juiz.
É.
Né? Então a gente tem que começar a não fazer o mesmo, mas exigir que esse cara não possa fazer mais essa merda com a gente.
Esse cara não pode.
Eu ia soltar a nota do jogo aqui, mas pra mim foi péssimo.
O jogo foi ruim, o placar foi
horrível.
Bosta.
Bosta. Aplauso e vai? Você quer?
Eu quero aplauso.
Você quer aplauso? Sim. Então vou soltar o aplauso.
E os nossos aplausos vão para...
Eu vou aplaudir o Jailson, que rasgou a perna do René Júnior. Tá de parabéns, tem que ter decepado o pescoço dele. Brincadeira, eu quero aplaudir aqui, ó, o Francisco Fratelli, a esposa dele, Fernanda, e a sogra, Ivone, que estão nos ouvindo na Suíça. Eles falaram que, além de gostar muito da rádio, eles são os meus fãs número um. Então, obrigado a eles pela audiência, pela paciência. Desculpa qualquer brincadeira, palavrão, a gente se exalta porque é a rádio de torcedor. E um abraço pro Rodrigo Abortolo da Natureza, que também estava ligadinho, e ele falou 3-1 e dançou.
Eu vou dar meu aplauso pro Ramon Fernandes.
Ah! Quem?
Ramon Fernandes.
O vencedor, eu já vou falar, o vencedor do mousepad do Palmeiras.
Luara, vai receber aí na sua casa, hein?
Luara passou aqui pra mim, Zé, o vencedor é o Ramon Fernandes. Peça para ele entrar em contato com a gente. Então, se o Ramon ainda estiver ouvindo, por favor, entre em contato. A Luara acabou de mandar aqui. Ele é vencedor do mousepad. Antes que eu me esqueça, que eu já ia me esquecendo, o Ramon Fernandes ganhou, então, o mousepad. Infelizmente, o Palmeiras ganhou. Se ele tivesse ganhado o Palmeiras, eu sortearia mais um prêmio. Eu sortearia mais um prêmio pessoal, viu, André? Mas o Ramon está de parabéns. E muito obrigado a todos que monetizaram, viu? Muito obrigado.
Esse aqui eu acho que vai ter bastante, hein?
E as nossas vaias vão para...
Cara, eu acho que ficar vaiando o juiz também, a gente vai ficar em cima de uma...
Ele não dá.
Vai é o conjunto da obra.
Ele não merece uma vaia. Ele merece nada.
Uma guilhotina.
Ele não merece nada.
Sabe, você fica amarrado numa cadeira, cai numa gota na sua testa assim, ó, a vida inteira, velho. Ser torturado. Eu vou vaiar, não é pegação de pé, mas eu vou vaiar o Borja. Não jogou nada.
Eu vou...
E o Tietê. O Borja e o Tietê pra mim hoje é uma porcaria.
Eu vou vaiar o Tietê.
Tá aí, ó. E aqui não tem amigo de jogador,
é, não. Você lembra que no programa a gente Luz falou?
Estão defendendo.
Porque assim, até então, na quinta-feira, Galopo, os caras falaram, pô, mas vocês protegem o Tietê. E o Tietê faz uma função importante no Palmeiras. Sim. Que não aparece muito pra torcida. Então tinha muita gente, e tem jogo que é injustiça. Então aqui a gente vê o jogo. Se o cara não jogou pra torcida, mas fez a sua função tática bem, ué, por que você tem que tirar o cara? Agora hoje, cara, só aquela paradinha ali, a bola rolando no pé dele, o cara parado olhando pro Klaus, vendo que. E aí, você vai me passar.
Tava em outro plano.
É, e vai pra ele. Com quem que eu mando ele entrar em contato?
Pode entrar em contato com. Manda um e-mail aí pra ele, André. Põe aí o meu e-mail, zemistério@wrv.gmail.com. Ele me manda um e-mail e aí eu passo pro pessoal da Porcolândia. Eu não vou pôr o WhatsApp da Porcolândia aí no ar aí, porque senão o pessoal pode querer ficar zoando, falando que é o
WhatsApp. Então vamos lá, vamos passar a régua. Deixa eu só ouvir isso aqui, deixa eu ver se eu consigo.
Vai lá, ligou o microfone? Tá. Vai lá.
Palmeiras entra em campo, já larga atrás, já tá mais nervoso. Não tem nada de mais nervoso, tá aqui só deles, né? Se eles querem isso, não posso fazer nada. Evidência é coisa pessoal deles. Entrando tranquilo no jogo, depois que aconteceu todo esse negócio do tempo, que a gente ficou um pouco chateado.
Pode ter faltado um pouco de vontade?
Não, nunca falta vontade de jogadores do Palmeiras. Sempre tem muita vontade de entrar em qualquer jogo, qualquer partida para defender essa camisa.
Os jogadores não voltarem ali depois do pênalti?
Claro, acho que a cabeça quente da gente, né? No momento ali a gente vê o lance que tá ali dentro, depois de muito tempo ainda que o juiz deu pênalti, né? Ele dá o pênalti no momento certo, na hora que aconteceu o Covid, ninguém tava falando nada, eu poderia questionar ainda mais por ter sido uma disputa de bola, né, entre o goleiro e o jogador do Corinthians, mas depois de muito tempo ainda que ele deu pênalti.
Tá certo, Milton, tá aí a palavra do professor.
Eu concordo com o Dudu. Não entrou sem vontade, mas entrou com medo. Ou borrou nas calças ou foi vontade. Se não foi vontade, foi medo. Borrou nas calças.
Vamos dar o destaque final aí?
Vamos lá.
Destaque final.
Pois é, agradecendo demais a presença do Galupo, né? Obrigado.
Lembrando.
O quê?
Que todas as terças-feiras, agora, às 8h30. Vai ao ar um programa em podcast lá, se sintonizar webradioverdão.com.br, você vai ouvir Salve Palestrinos, um programa que vai abordar parte histórica do Palmeiras, curiosidades, enfim, é bem legal, uma aula do professor Galupo.
Obrigado, viu, Galupo? Seja bem-vindo aí ao Web Rádio Verdão, tá bom?
Imagina, amigos, a todos os ouvintes, Zé Mistério, André Neri. É sempre uma alegria a gente poder compartilhar dessa mesma fé, dessa mesma energia. Obrigado pela oportunidade. Estou sempre à disposição dos amigos. Nesse novo desafio também, a gente contar e compartilhar um pouquinho. Contamos com a interação de todos também, para que a gente evolua nessa troca de conhecimento em relação à rica história do Palmeiras nos seus desafios que teremos pela frente. E só agradecer a participação de todos. Esperávamos que tivéssemos um derby onde o Palmeiras pudesse ser o vencedor. Infelizmente isso não veio, mas acredito que a temporada do Palmeiras não está perdida. As minhas considerações finais é de afirmar ao torcedor palmeirense que hoje dolorido, vai ficar com a cabeça cheia, vai ser um dia difícil, uma semana difícil, para a gente engolir tudo isso que nós presenciamos, seja da postura do nosso time, seja da postura do rival, seja da atuação da arbitragem, enfim, tudo isso se torna secundário perante a dor que nós estamos sentindo de um revés que talvez poderia ser evitado por uma outra postura nossa, por um outro momento da arbitragem, enfim. Então, acredito que nós temos uma temporada que ainda se inicia, temos grandes desafios pela frente, temos que olhar nessa direção, esperando que na Libertadores as lições estejam aprendidas e que na fase final nós nos reencontremos com o nosso maior rival e possamos fazer aquilo tudo que não conseguimos fazer hoje. Então, agradecer a todos, desejar um forte abraço, um final de semana excelente na medida do possível, que possamos ter serenidade em nossos caminhos. Um grande abraço a todos.
Obrigado, André Neri. Fechando mais uma transmissão. E o Jailson tá falando lá também com os microfones.
Mas é,
né?
Rapidinho, tá todo mundo nervoso. Tá, os caras não, eles não querem falar, entendeu? É, mas eles acabam, né, falando um pouquinho. Mas enfim, é todo mundo, viu? Então é o seguinte: bom, segunda-feira tem o bate-boca.
Sim.
A gente vai abordar mais um pouco o ocorrido aí. E vamos para as cabeças, que quinta-feira tem jogo, né?
Tem jogo, não dá tempo de chorar, reclamar, sim, nada. Sim. Só os bastidores.
Entendo muito, deixa eu completar. Oi, vamos entendo lá. Muito os torcedores, o grau de irritação que estão agora. Eu concordo, eu até dou um conselho, que é o que eu vou fazer. Primeiro eu vou desarmar o meu WhatsApp para receber o WhatsApp, porque a encheção de saco dos adversários tá são grandes. Tá então, avião. Modo avião no celular e sai da internet.
Sai das redes sociais.
Sai, cara, volta porque senão amanhã, volta você vai passar raiva.
E depois no jogo com a gente quinta. Sai, eu tô saindo agora, eu agradeço.
É modo avião no celular e sai das redes sociais, porque senão você vai passar raiva. É, e aí é o seguinte, depois que passar essa raiva, lá pro domingo, segunda-feira, você vai pensar melhor, entendeu? Não tem nada perdido, pode ser consertado, é um alerta que foi ligado, a gente pode ver. E diretoria do Palmeiras? Se no ano passado você não fez nada com relação a estes detalhinhos, esse ano você faça logo em janeiro, fevereiro aqui, logo no começo do ano, porque senão não dá pra chorar depois, viu? Tá bom? Um abraço a todos.
Antes de agradecer os meus patrocinadores e amigos parceiros, Gagliotti, começa uma Libertadores. Se você não gostou da arbitragem agora, cuidado que na Libertadores é pior. Rifa.com.br, rifatudo.com.br, tem a nossa rifa da Porcolândia, Web Rádio Verdão. Eu quero agradecer demais a Pizzeria Cezani, a E-Consultores, que esteve conosco aqui nesse dia 24 de fevereiro. Um abraço para Luar e para o João da Porcolândia 1914. Rodrigo Bortolo, da Premiata FCV, ajudando a gente a fechar os vestiários. Você que fez o chat premiado, muito obrigado. Eu sei que está difícil para todo mundo, mas um pouquinho de cada um ajuda a gente a manter o nosso trabalho, tá certo? Star Kit Revistas, a sua solução para a sala de espera. Rústico Gastronomia, prometo que nessa semana eu vou lá. Hoje não, porque eu estou com o estômago... A gastrite atacou depois dessa derrota. Um abraço e parabéns ao Caveira Burger, na Rua Carabas 85. Encontro marcado, martelado, segunda-feira, Boca Palmeiras. Palmeiras às 8h30, comigo na Libertadores da América, na quinta-feira, Palmeiras e Júnior Barranquilla. Um grande abraço a todos vocês, bom final de semana e até a próxima, galera. Não esquenta a cabeça não, só tá começando. Valeu, tchau, tchau.
Chega ao fim, mais uma jornada esportiva da Web Rádio Verdão. Até a próxima.